Bem, vamos falar do meu, do seu, do nosso coração. Afinal, todos temos um, e é importante que ele bata direitinho, né? Que todo o sistema funcione corretamente. O que, que tem a ver o inverno com o coração? Tem muita coisa, né? As mudanças de temperatura podem afetar a nossa saúde de diversas maneiras. A doutora Fernanda Tavares está conosco, cardiologista. Doutora, bom dia.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, né? É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, estamos em pleno inverno, mas a gente está sentindo assim, bastante variações de temperatura, não é?
Sim, acho que cada ano a mais tem tido essas variações, né? O inverno mais curto, com um verão no meio do inverno, né?
Dá uns calorões de vez em quando, daqui a pouco volta o frio intenso.
Exatamente, né? Às vezes nosso organismo não está tão preparado para essas flutuações, né?
Verdade. Então
é importante manter a saúde em dia mesmo.
Pois é. A gente perde temperatura e demora para recuperar a temperatura do corpo, o coração, a pressão sanguínea. Tem muito a ver com isso?
De um modo geral, assim, tem. Na verdade, a gente não perde calor com facilidade, né? Uhum. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele sempre mantém esse funcionamento adequado, né? Porque você imagina que. Com as variações de temperatura, se nós variássemos muito a nossa temperatura corporal, nós teríamos muitos problemas, né?
Certo.
Então, geralmente, nós mantivemos a mesma temperatura corporal, independente da temperatura externa, né?
No inverno, aumenta o risco de problemas cardiovasculares?
Sim, pode aumentar, isso de fato são dados, né, das principais sociedades brasileiras, americanas, europeias, onde nós temos um aumento de até quase 25% no risco, né, de ter arritmias, de ter infarto, de ter AVC, nesta época do ano, onde nós temos temperaturas mais frias.
Por que o frio interfere tanto no nosso coração ou traz complicações que possam já estar ali, né, quietinhas e pode, de repente, aparecer?
Certo. Então, o que acontece? Como eu estava comentando antes, a necessidade de nós mantermos a nossa temperatura corporal sempre adequada, sempre na mesma faixa, né? Então, durante as temperaturas mais frias, quando o ambiente externo está mais gelado, o nosso organismo lança mão de meios para manter essa temperatura corporal normal e não ser afetada pela temperatura externa. E um dos principais mecanismos é o quê? Fazer a contração, ou seja, a constrição, né? Fazer a vasoconstrição das artérias e dos vasos do nosso organismo. Isso faz com que a gente não perca calor. Só que quando ocorre essa vasoconstrição das artérias, nós acabamos diminuindo o calibre desses vasos, né? Reduzindo o calibre e até mesmo reduzindo a passagem de sangue por esses vasos. Então, se você tiver uma placa de gordura supostamente no coração e a gente fizer uma vasoconstrição como se fosse esmagar essa placa ou reduzir o fluxo de sangue que está passando nessa placa, nós eventualmente podemos, associado com outros fatores, ter a erosão, a ruptura dessa placa e acabar gerando um evento agudo, que é um infarto, uma dor no peito, né? Então, esse seria, do ponto de vista cardiovascular, o principal mecanismo para o aumento do risco de doenças, né?
Gripes e resfriados afetam o coração?
Sim, podem afetar também, porque nós temos os quadros virais, na verdade, eles produzem uma inflamação no organismo, né? Durante, quando você está gripado, você está resfriado, você tem uma resposta onde gera uma cascata inflamatória. E todo esse produto inflamatório, por si só, ele pode acabar afetando a contratilidade cardíaca. Não só a inflamação, mas às vezes a ação direta do vírus também no músculo cardíaco, né? E aí nós temos os chamados quadros de miocardites, que são inflamações do músculo cardíacos agudas, onde uma das principais causas são os quadros virais, né?
No inverno, a nossa pressão sanguínea, ela eleva, ela diminui ou se mantém com frio?
Justamente por esse mecanismo que eu falei de compensação do próprio organismo e acaba tendo uma vasoconstrição dos vasos das artérias, então a gente aumenta a pressão arterial por causa disso, né? Claro, tem liberação de outros hormônios, outros neurotransmissores na corrente sanguínea, mas esse é um mecanismo central. Então, a gente tem aumento da pressão arterial, às vezes aumento de frequência cardíaca, tem redução do calibre dos vasos. Então, a fisiologia por trás é a mesma, né? Mas sim, isso faz muito sentido. No verão, nós podemos ter elevação dos níveis pressóricos dos pacientes.
No inverno.
Assim, no inverno, desculpa, elevação dos níveis pressóricos. Uhum. Assim como no verão ocorre o oposto, né? A gente tem uma dilatação desses vasos, uma vasodilatação para perder o calor, né? Para manter a temperatura e perder calor. E isso, às vezes, faz com que os níveis pressóricos, eles acabem caindo, né?
O corpo faz um esforço para manter o equilíbrio.
Exatamente. Né? O corpo é muito inteligente, né?
É verdade, né? O estresse, de alguma forma, aumenta a pressão arterial?
Sim, o estresse também está ligado. A gente tem aquele estresse mais agudo e tem o estresse mais crônico, né? Mas, de qualquer forma, durante esses episódios de estresse, nós estamos liberando constantemente na corrente sanguínea neurohormônios ou neurotransmissores, né? E isso faz com que a gente aumente tanto os batimentos quanto a pressão arterial, né? O estresse crônico também ele pode estar associado a uma aceleração nos processos inflamatórios do organismo. E, de um modo geral, né, os pacientes que sofrem muito de estresse, eles acabam se descuidando em outras questões da qualidade de vida, como sono, como atividade física, como alimentação. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, mas o estresse, sim, pode interferir nos níveis pressóricos.
O consumo de álcool, que para algumas pessoas aumenta no inverno, pode também afetar o coração?
Pode afetar, sim. No inverno, comumente as pessoas aumentam mais o consumo de vinho, né? Que eu acho que combina mais com o inverno. Só que o álcool, ele pode ter uma ação direta sobre o músculo cardíaco, que é o miocárdio, onde é responsável pela contração cardíaca, né? Então, sim, nós nunca orientamos o paciente beber porque faz bem, porque não existe muito essa evidência, esse dado que nos mostre que seja seguro. O que a gente sabe é que quando ultrapassa isso acaba ficando em excesso, né? Cronicamente, nós podemos ter efeitos deletérios do álcool, tanto no fígado e em outros órgãos, mas também no coração. E o que o álcool pode fazer no coração? Ele pode levar o paciente a ter uma doença que é chamada de insuficiência cardíaca, que é o aumento do coração, dilatação e a perda de força pelo estímulo do álcool nas células do coração, né? Então, isso faz com que o paciente comece a ter falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas, né? E toda a investigação vai levar à conclusão de que o fator foi o álcool, né? Que fez essa predisposição ao paciente.
Há que se levar em consideração a publicidade e a verdade, né? A verdade e a publicidade.
Exatamente, claro. Né? Às vezes a publicidade vai muito ao encontro do que convém, né? Mas nem sempre é uma verdade absoluta.
Muito bem. Que outros cuidados a gente pode ter, né, para o nosso coração? E aí isso independe de estação do ano também, frio ou calor, né? Há muitas coisas que você, médica, certamente pode orientar, porque a gente tenha um coração mais saudável, né?
Sim. E como você falou, acho que independe de estação do ano, mas tem alguns cuidados que dá para se tomar mais numa estação ou outra, né? Então, de um modo geral, manter um hábito de vida saudável requer, acho que o ponto de partida e o que está por trás de tudo, muitas vezes, é a alimentação. Então, isso é um foco importante que a gente tem que ter em consumir alimentos mais saudáveis. A gente está numa era muito de alimentos industrializados, fast food, onde todo mundo tem muita pressa, está sempre correndo e acaba dando preferência por aquilo que é mais rápido, mais fácil, mas que não é tão saudável, tão nutritivo. Isso, ao longo do tempo, vai ter um impacto na hipertensão, um impacto no peso, um impacto na alteração de glicemia, né? Se o problema for corrigido lá atrás, quem sabe a gente reduza isso, né? Manter atividade física, certo? O importante no inverno não é porque está frio que nós vamos parar de fazer atividade física, mas também se aquecer de forma adequada, né? Não ir fazer atividade física na rua, nos extremos de temperatura, principalmente os pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida. Manter uma boa noite de sono, uma boa rotina durante o trabalho, eu acho que tudo isso faz parte. Se agasalhar de forma adequada e se achar que no inverno a pressão está subindo um pouco mais, que está tendo descompensação dos sintomas, que o paciente já tem uma doença que ele conhece, é importante estar sempre em contato com o seu médico, relatando isso, né?
Esse exercício físico que a maioria dos profissionais fala, né? Alimentação e exercício físico, né? Ele não precisa ser um exagero, né? Ele pode ser um exercício de acordo com cada, com a capacidade de cada um, né?
Claro, as atividades físicas, elas vão ter uma supervisão. O ideal é que tenha uma supervisão e comece no, com que cada paciente tolere, né? E vá aumentando progressivamente conforme conforme cada paciente, né?
Mas uma caminhada, uma corridinha, uma pequena pedalada, de acordo com, né?
Sim, mas no geral a gente, assim, estabelece alguns números, né? Para ter um pouco mais de dado para passar aqui. Para a saúde cardiovascular, tá? Certo. Pelo menos 150 minutos semanal de atividade física moderada, certo? Então isso seria o ideal. Né, 150 minutos semanal, que pode ser fracionado, não precisa ser feito tudo num dia só, de atividade física, pelo menos de moderada intensidade, né? Alta intensidade até poderia ser digamos, um tempo um pouco menor, certo? Hoje tem se falado muito também, quando a gente fala em doença, em saúde cardiovascular, a gente focava muito na atividade física aeróbica, né? Mas hoje a gente tem focado bastante também, já tem muitos dados saindo, que a musculação, o exercício de musculação, de resistência, ele também é importante para o organismo e para a saúde do coração. Então, uma vez aquele paciente que tinha infartado, né, não tinha orientação talvez de fazer uma musculação, hoje a gente já sabe que mudou um pouco isso. Claro, tudo é depois de bem avaliado esse paciente, né? Então, atividade física regular, a gente necessita ter melhores números, ter realmente uma regularidade, né? Mas é que, claro, que tudo que você fizer talvez ajude um pouco, né?
A avaliação do paciente com uma esteira, por exemplo, aquele teste, né? Ainda é bastante utilizado?
Sim, muito utilizado na prática do consultório. A esteira é um teste que ela consegue nos dar muita informação. É um teste simples que você faz no consultório, não é invasivo, não vai injeção de nenhum medicamento e ela pode ser usada em vários cenários, né? Desde a procura de doenças, da procura de doenças cardiovasculares, de um teste de esteira porque o paciente está tendo uma dor no peito, da pesquisa de arritmias, mas também tem todo o outro lado da esteira que nós conseguimos fazer para avaliar a capacidade funcional do paciente, para ver quanto ele tolera, como está a VO2 do paciente, que é um parâmetro que a gente usa para ver o quanto o paciente consegue usar atividade oxigênio para fazer uma atividade física, e isso tá ligado com prognóstico, com tempo de vida, digamos assim, certo, né? Avaliar níveis pressóricos durante a esteira. Então, tem uma ampla utilidade o teste ergométrico.
O check-up anual?
O check-up deve ser feito anualmente, né? O ideal é que, eu acho que a partir dos 40 anos, não, já é uma boa idade para nós iniciarmos o check-up cardiovascular, tá? Certo. É claro que aquele paciente que às vezes que vai com 40 anos, que não tem nenhuma doença, não tem nenhum fator de risco, não sente nada, às vezes a gente vai estender a cada 2-3 anos, mas de um modo geral, o paciente que já trata alguma coisa ou que tem que modificar algum fator de risco ou vai usar terapia medicamentosa, esse é adequado que seja anualmente.
Certo. Tem novidades na busca, na avaliação de clientes? A tecnologia colabora muito? Sempre tem novidades e lançamentos, né? Dentro da cardiologia?
Sim, sim. Acho que a cardiologia é uma das especialidades que mais tem pesquisas, tá? Pesquisas científicas que mais... Nós temos novos medicamentos, ela está sempre evoluindo muito a cardiologia. E acho que nesse cenário atualmente, né, o cardiologista ele está muito focado na parte metabólica. A gente brinca que é o cardiologista metabólico desse século, né? Que é o quê? É nós entendermos muito como funciona o metabolismo, essa cascata de inflamação que alguns pacientes têm, como ela interage com a parte cardiovascular, com a parte renal, né? Então, não é só tratar uma glicemia, não é só tratar um valor de colesterol, mas é saber que medicamento usar, como usar e o que, que vai mudar o impacto do paciente a longo prazo, né? Porque o valor de colesterol para você pode não ter tanto impacto do que tem para outro paciente. Então, a cardiologia metabólica, que ela tá muito em evidência. Hoje tem muitos estudos nessa área, né? E algo que também acho que antigamente talvez não era tão abordado no consultório, e hoje é um tema que está mais em alta, né? É a questão de sobrepeso e obesidade. Né, que tem várias formas de abordar isso no consultório com o paciente, e a gente sabe que, na verdade, a obesidade é por si só um fator de risco. Além de ela ser fator de risco para outras alterações, ela é um fator de risco, né? Então, ela pode estar por trás de uma hipertensão, de uma alteração de glicemia, de um sintoma de cansaço, e a gente tem que tentar abordar essa questão. E às vezes, claro, o medicamento para hipertensão vai entrar, vai, mas nós corrigindo isso, a gente vai conseguir usar menos remédio, ter mais sucesso nas nossas terapias, né?
A gente percebe que o ser humano está sempre em busca do chá milagroso, do alimento milagroso, né? E não existe um especificamente, esse aqui vai resolver, porque há muitos fatores que podem levar a pessoa a ter um problema cardíaco, né?
Muitos fatores. Hoje eu acho que tem um lado da medicina que está muito focado e nessas terapias milagrosas, né? Que oferecem muito para o paciente em um curto espaço de tempo. Essa questão é muito difícil, né? Geralmente não funciona dessa forma, certo? Eu sempre explico para os pacientes, nosso organismo ele é muito inteligente. Ele não precisa de muita vitamina, ele não precisa de mais vitamina. Isso não está escrito em nenhum lugar que você repor e você ter níveis suprafisiológicos vai te trazer algum benefício. Porque tudo que está em excesso, a gente tem que ter consciência que o organismo começa a eliminar, seja via renal ou via hepática. Então, ele não vai ficar com estoques muito tempo de vitamina. Isso não vai te trazer benefício, porque isso tudo está muito em alta. E, às vezes, a gente esquece de focar em outros problemas que são realmente importantes, né? E é claro que o paciente também, às vezes, ele está desesperado, ou está muito angustiado para tentar tratar uma dor que ele não vê resolução, para tentar tratar uma doença que ele não conseguiu até hoje, né? Mas, e essas propagandas, às vezes, elas vêm muito em encontro dessa angústia que o paciente tem, né? Mas isso tudo tem que ser explicado no consultório, tem que ter uma boa conversa com o paciente para alinhar principalmente as perspectivas, né? O que você quer melhorar, o que você acha que vai melhorar e muitas vezes ser sincero, o que vai e o que não vai melhorar. Expor isso para o paciente, às vezes depois a decisão de continuar repondo, de tomar um hormônio, isso vai ser do paciente, mas o seu papel é esclarecer isso de forma adequada, né? Porque muitas vezes você não quer usar o remédio do colesterol porque você viu alguma propaganda que falava mal dele, né? Mas você está tomando 10 outras cápsulas de comprimido que não tem nenhuma comprovação de que vai fazer você infartar menos, certo? Então, isso é obrigação minha no consultório explicar para você o que é uma coisa ou outra.
Legal. Eu gosto da sua sinceridade, viu? A verdade é tudo, né? E a doutora Fernanda Tavares traz aqui a forma de avaliar, de monitorar, de tratar, se for o negócio, se for a solução, né? Isso que é importante, né? Ser sincero, principalmente, né?
Exatamente.
O paciente, muitas vezes, chega com uma ideia formada, que ele ouviu falar, alguém está tomando, viu na TV uma campanha, e muitas vezes chega lá e desmistifica o negócio. Não, não é bem assim.
Claro, existem várias maneiras de fazer isso, né? E existem muita informação hoje em todos os lugares. Então, os pacientes, eles chegam dotados dessa informação. E nada mais justo que, se você tem o conhecimento para isso, você tem que explicar da forma adequada para ele. Você não pode ficar brabo, você não pode, né, ir por esse caminho. Porque o seu papel é tentar esclarecer o que tem de melhor e o que tem de mais comprovado para isso, porque a informação está em todos os lugares, a informação boa e a informação ruim.
Até porque o médico com conhecimento, muitas vezes, tem que contrariar o paciente, que é leigo, né? E aí você pega os números, não, tá aqui, tá tudo ok, tá tudo legal, você quer tomar aquilo para quê? Qual a finalidade?
Você pode contrariar o paciente, na verdade, de uma forma saudável, né? Técnica. Fazendo ele entender do porquê ele precisa ou porquê ele não precisa de alguma coisa, né? Então, eu acho que Esse é um dos pontos principais. Você tem que ter paciência e dispensar um tempo conversando com o paciente, explicando para ele. Se você for convincente nos seus argumentos, o paciente vai estar contigo. Se você não for, ele não vai estar.
Muito bem. Doutora Fernanda Tavares, cardiologista. Ela chegou um pouquinho atrasada porque a agenda é puxada, né, doutora? Atrasada não, né? 5 minutos. Né?
É, desculpa.
Na verdade, não. Na verdade, a gente sabe como é que é a vida de médico, né? O médico, ele a agenda social, familiar, particular, muitas vezes é até prejudicada porque o compromisso, a responsabilidade chama, né? Até aquele juramento feito lá na formatura, né? Pesa também na vida posterior, né, doutora?
É, eu acho que tem que estar sempre... Esse tem que estar sempre em mente, né? Pra gente tentar sempre fazer o melhor pelo paciente. Mas peço desculpas pelo atraso. É consultório, a gente tenta começar sempre no horário, mas às vezes acaba atrasando um pouquinho, né? Entre um paciente e outro.
Você atende todos os dias?
Atendemos todos os dias.
Todos os dias.
Sim.
Uhum. Estava agora no consultório também. À tarde tem agenda também.
Hoje ficamos em Uruçanga o dia todo.
Uhum. Hoje em Uruçanga.
É que tem alguns períodos da semana que eu faço exame no hospital, né? Certo. Mas são poucos. A maioria dos dias eu estou aqui realmente.
Aqui em Uruçanga mesmo?
É, aqui na clínica mesmo.
Perfeito.
Exatamente.
Doutora Fernanda Tavares, uruçanguense, não é? E o consultório aqui na rua do... Estádio Lídio de Brida, né? Bem pertinho da Sociedade Recreativa Uruçanga, né, doutora?
Bem próximo, né? Pertinho, só atravessar a rua, perto metros. Do poliesportivo, né?
Isso mesmo. Isso
faixa
mesmo.
Acesso, está bem localizado. Lugar bem bom para estarmos.
A comunidade de Uruçanga, de Cocal, da região, valoriza bastante, né?
Valoriza muito, né? Isso eu não tenho nem como agradecer, nem palavras para agradecer, né? Eu acho que são... Foi os pacientes estarem consultando aqui, né? Estarem confiando no nosso trabalho, indicarem um para outro, nos indicar, né? Para atendimento. Isso é a melhor forma de recompensa que tem, né? O que nos faz continuar onde a gente está e querendo sempre melhorar, né?
Exatamente. Ser reconhecido e valorizado exatamente na terra onde você pertence, na região, é muito bom, né?
Excelente. Excelente mesmo. Não, só tenho a agradecer. Hoje só tenho a agradecer.
Muito bem. Doutora Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Muito sucesso e que seja uma semana de bastante trabalho, né? E tem sido assim, né?
Tem sido, que bom. Obrigada e uma boa semana a todos, né? Todos para nós.
Amém. Obrigado. CardioF, doutora Fernanda Tavares, né? Faça o seu preventivo, né? Agende o atendimento, né? Faça o check-up, falamos do check-up aqui, que é um conjunto de exames, né? Para você viver tranquilo, tranquila, né? Não importa a idade, viu? Especialmente quando já existe um histórico, né? Na família também, né? A questão hereditária, isso também pesa muito, né, doutora? Pesa bastante, né?
Sim, isso é importante. A história familiar positiva para doenças cardiovasculares faz nós iniciarmos o check-up nos pacientes um pouco mais cedo, né? E às vezes nós sermos um pouco mais agressivos também no tratamento medicamentoso. Uhum. Então é um fator de risco importante, história familiar.